Boa tarde. Boa tarde a todos. Chamava a vossa atenção para começarmos os trabalhos. Ainda faltam colegas deputados do Distrito de Aveiro que ainda não chegaram, mas dado que não têm um projeto de resolução que vá ser apresentado aqui, nós se calhar começávamos para não estarmos aqui a atrasar mais os trabalhos e depois, se for preciso prestar algum esclarecimento adicional quando eles chegarem, nós faremos. O meu nome é Angélica da Teresa, sou deputada da Iniciativa Liberal e vou estar juntamente com o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, a presidir estes vossos trabalhos. Depois já passarei a palavra ao meu colega. Vamos estar aqui a presidir a estes trabalhos. Já sabem como é que os trabalhos vão proceder, mas de qualquer maneira dar aqui um enquadramento. Todos os senhores deputados, nomeadamente aqueles que têm projetos de resolução que vão ser apresentados aqui e vão ser apresentados por ordem alfabética, portanto primeiro Évora, a seguir Faro, a seguir Lisboa, a seguir Setúbal e a seguir Vila Real, terão 3 minutos iniciais, cada um, para fazerem a vossa apresentação. Depois de todas as apresentações feitas, haverá um debate de generalidade e aí terão 5 minutos. Podem gastar o tempo todo à partida se quiserem ou podem não gastar todo e fazer perguntas por interpelação. Ou seja, fazem uma pergunta, interrompe, nós estamos aqui a controlar o tempo, portanto, está tudo altamente controlado e ninguém se vai sentir prejudicado, esperam pela resposta e depois podem continuar com as perguntas que quiserem fazer. O que é muito importante? Sempre que fazem as perguntas, identificar a quem vão fazer, portanto, ao senhor deputado, e referir o nome do círculo eleitoral de, e depois dizer qual é o círculo eleitoral, para nós seguirmos aqui os trâmites que temos pela frente. Dar-vos naturalmente as boas-vindas aqui à Assembleia da República. É uma honra receber-vos, ainda para mais num tema tão importante que vocês vão se aperceber que é muito importante porque até condiciona as vossas decisões e as decisões do vosso futuro e da vossa vida. Coisas muito concretas como o primeiro emprego, nem que seja um trabalho de verão, a importância que é ter literacia financeira para que vocês possam efetivamente fazer escolhas devidamente informadas, não é? O saber é poder, portanto, nesta matéria também. E, portanto, dar-vos naturalmente as boas-vindas. Qualquer questão, qualquer dúvida que tenham, façam-nos chegar as vossas perguntas. Vamos manter a formalidade e, portanto, devem sempre dirigir-se aos vossos colegas como senhor deputado, nunca o devem fazer de outra forma, para, enfim, começarem a treinar para quando forem senhores deputados ou eventualmente ministros, estarem já oleados, porque vocês são o futuro e, portanto, são vocês que vão mandar nisto tudo depois, daqui para a frente. E passo a palavra ao meu colega, o senhor deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, senhora Presidente em funções, Angélica da Teresa. Meu nome é Fábio Figueiredo, sou deputado do Bloco de Esquerda. Segundo tudo o que a senhora deputada Angélica da Teresa disse, começando, no entanto, por vos comunicar um pedido dos serviços da Assembleia da República, que aproveito também para cumprimentar pelo trabalho exímio que fazem ano após ano para que o Parlamento dos Jovens seja uma realidade e, sobretudo, tão participada, que é todas as propostas de emenda que fizerem, façam-nos, se faz favor, em letra maiúscula, com a vossa melhor letra, para facilitar o trabalho aqui aos serviços da Comissão na sua respectiva transposição. Portanto, se precisarem demorar um bocadinho mais tempo a escrever, mas isso produzir uma caligrafia mais legível, farão um grande trabalho a favor da República, sobretudo aos serviços. Portanto, deixo-vos aqui este pedido nos exatos termos em que me foi encomendado. A senhora Presidente Angélica da Teresa irá dirigir os trabalhos até às 16h. Eu assumirei as funções posteriormente. Creio que vocês estão manifestamente por dentro dos assuntos, conhecem as vossas propostas, conhecem o regimento, sabem como é que se devem tratar uns aos outros e umas às outras. Portanto, sem mais delongas e cumprimentar também, entretanto, o Círculo de Aveiro que se juntou a nós. Passava novamente a palavra à senhora deputada Angelique da Teresa, recordando-vos que a partir das 16h estarei de volta, desejando-vos uma boa e frutífera discussão. Muito obrigado por se envolverem civicamente nisto, porque isto mostra uma vez mais que é através do debate democrático que nós encontramos as melhores soluções, seja para a escola, seja para os assuntos centrais do país. Isto é um tema relevante, tem a ver com a vossa vida, com a gestão financeira, com a organização do Estado, e por isso eu estou certamente a falar pelos dois, que estamos cheios de vontade a ver as vossas propostas e de assistir à vossa discussão, porque o exercício da democracia é um exercício bonito de participar, mas também de assistir. Sem mais, Senhora Presidente, a palavra é sua.
Muito obrigada, Senhor Deputado, e dar as boas-vindas ao Círculo de Aveiro, que acabou de chegar, aos Senhores Deputados do Círculo de Aveiro. Vamos então começar pelos Senhores Deputados do Círculo de Évora. Vou dizer os nomes. É a Senhora Deputada Carolina Lourenço Ferreira, o Senhor Deputado Martim Redondo do Sado, a Senhora Deputada Pilar Perdigão Teresa Ribeiro e o Senhor Deputado André Miguel do Cabo Mendes. A porta-voz do Círculo Eleitoral de Évora será a Senhora Deputada Carolina Lourenço Ferreira, a quem passa a palavra. Senhora Deputada, tem 3 minutos para apresentar o seu projeto.
Olá, posso? Olá, Mania, excelentíssimos senhores deputados. Então, o Círculo de Évora tem as seguintes medidas. Como primeira medida, nós pensámos em criar um clube na escola, onde os alunos possam aprender de forma prática e dinâmica a gerir dinheiro, esclarecer dúvidas sobre finanças e desenvolver hábitos de poupança através de atividades e desafios educativos. Isto para melhorar a forma como as pessoas veem este tema e tornar algo mais prático, mais interessante, para os alunos poderem aprender melhor. A nossa segunda medida é promover na escola a realização de workshops, palestras e sessões práticas, dinamizados por profissionais da área, abordando temas como a gestão das finanças pessoais, poupança, investimento e prevenção do endividamento, bem como a realização de jogos ou trabalhos sobre a educação financeira. Como temos a nossa primeira medida, que é uma parte mais prática, achamos que também é importante a parte teórica e falar com pessoas que estão tão dentro do assunto, ou seja, profissionais como contabilistas certificados e investidores, achamos que será uma boa medida. A nossa terceira e última medida é o reforço da literacia financeira no programa da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Bem sabemos que a literacia financeira já se encontra no programa de disciplina de cidadania e desenvolvimento, mas achamos que não é muito falado e que faz muita falta para não haver tanto endividamento jovem. Obrigada.
Pergunto aos senhores deputados do Círculo de Évora se terminaram a vossa apresentação. Muito bem. Antes de passar para o Círculo de Faro, aos senhores deputados do Círculo de Faro, há pouco esqueci-me de referir que temos ali o contador de tempo, portanto, mal começam a falar, o tempo começa a contar e, portanto, dessa forma conseguem controlar e fazer a gestão. No Círculo de Faro temos os senhores deputados António de Jesus Monteiro, a senhora deputada Laura Ferreira Rosa Leonardo, a senhora deputada Inês Margarida Palma, o senhor deputado Afonso Felipe Sancho, a senhora deputada Lia Pereira e o senhor deputado Guilherme Almeida, sendo que vou passar a palavra então ao senhor deputado António de Jesus Monteiro. Muito obrigada.
Olá, bom dia. Primeiro gostava de cumprimentar a todos na sua presença dos deputados e da membro da mesa e todos os outros deputados que estão aqui presentes, todos os círculos. Eu gostava de fazer uma pergunta. Nós tínhamos combinado aqui entre nós em mente a ser outra pessoa a apresentar o plano, pode ser? Ok, perfeito, muito obrigado.
Boa tarde a todos. Portanto, a nossa primeira medida tem a ver com o método Kakebo. O método Kakebo é um método japonês de gestão do dinheiro, ou seja, nós apontamos as nossas receitas, apontamos os nossos gastos e depois vamos ver os lucros que vamos obter. E porquê que não pode ser simplesmente numa folha de Excel ou online, que existem tantas ferramentas para isso? Porque é através também da escrita que nós conseguimos assimilar melhor as coisas que temos que melhorar, não é? Pronto, isto seria implementado nas disciplinas de matemática A, matemática B, Max e economia, portanto literacia financeira, porque são aquelas que vão mais ao encontro destes temas, mas todos os alunos que não têm estas disciplinas podem sempre adquirir este caderno no final do secundário, portanto já vão ter aqui uma maior maturidade e conhecimentos mais solidificados sobre isto da literacia financeira. A segunda medida, portanto, é a criação do programa Shark Tank Jovem, portanto certamente que já assistiram a algum episódio do Shark Tank dos Estados Unidos da América, não é que, pronto, é um bocado sensacionalismo e tudo mais, mas aquilo que nós pretendemos com esta medida é que os jovens reflitam naquilo que pode ser melhorado, ou seja, eu tenho este problema na economia da minha comunidade. Eu, enquanto jovem, tenho uma visão diferente dos adultos. Eu consigo ir mais ao encontro daquilo que precisa de ser melhorado. Ou seja, o que é que eu posso, beneficiar com esta solução? E o que é que eu posso beneficiar, o que é que todos os jovens portugueses podem beneficiar com este determinado produto? Portanto, é fazer com que os jovens reflitam um bocado nisso. A terceira medida são campanhas nacionais de sensibilização, portanto, redes sociais, podemos dificultar através de redes sociais, que são um meio muito influente em nós jovens, que somos uma geração tecnológica, não é? Também através de meios de comunicação, portanto, televisão, rádio, para quê? Para também chegar a todas as outras faixas etárias, porque os adultos também têm que aprender estes temas da literacia financeira e muitas vezes não têm conhecimentos alguns sobre isto, a gestão do dinheiro. Depois, a quarta medida são a implementação das Olimpíadas da Literacia Financeira. E a verdade é que estas Olimpíadas já existem, mas não é, um formato semelhante às Olimpíadas de Biologia, de Matemática, de Física e de Química que estamos habituados. Portanto, aquilo que nós pretendemos com esta medida não é a criação de uma nova estrutura do zero. Aquilo que nós queremos é implementar e fazer com que todas as escolas e que todos os alunos participem nestas Olimpíadas. Isto também é melhor do que o espírito de equipa e a cooperação, porque são equipas de 5 pessoas. A quinta medida é a criação de uma semana temática de literacia financeira. Portanto, aqui um bocado mais, uma atividade mais dinâmica. Portanto, vamos ter workshops, palestras de especialistas nesta área. E nós temos que ter noção que às vezes nós temos que transpor o contexto mais erudito, o contexto mais formal de sala de aula, porque é através disso que nós jovens conseguimos aprender de uma forma muito mais eficiente todos os conhecimentos de literacia financeira. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passaria então a palavra aos deputados do Círculo Eleitoral de Lisboa. Tenho uma indicação que quem falará é a senhora deputada Charlize de Fonseca, mas também estão presentes a senhora deputada Maria Monteiro Ferreira, a senhora deputada Regina Euridice Sumbe, o senhor deputado Tiago Botelho da Silva, a senhora deputada Leonor Costa e a senhora deputada Maria Leonor Sousa. E passo já a palavra para a senhora deputada Charlize Fonseca.
Ok. Olá a todos, eu sou Charlize Fonseca, Presidente do Círculo Eleitoral de Lisboa. Antes de mais, gostaria de cumprimentar os meus colegas deputados e deputadas e relembrar o grande caminho que percorremos para chegar até aqui. Agora não mais moldando o futuro da literacia financeira a nível regional, mas o futuro de Portugal. A verdade é que a literacia financeira, tal como as moedas, tem duas faces. A face coletiva e a face pessoal. E é nisto que assenta o nosso projeto. Na fase pessoal, as nossas primeira e segunda medidas consistem numa metodologia prática interdisciplinar. Nós mostramos aos alunos que o conhecimento económico não é uma ilha isolada no oceano, mas parte de um arquipélago, dependente daquilo que o rodeia. Assim, através das simulações e da análise de notícias, nós utilizamos aquilo que já conhecemos para desvendar o desconhecido. Na mesma face da moeda, nós temos uma semana dedicada ao conhecimento financeiro, porque a aprendizagem não tem de ser apenas convencional. Também pode ser adquirida através dos jogos e da superação de desafios, assemelhando-se aos planos de Setúbal e de Faro. Concluindo esta vertente, num mundo tão globalizado, nós devemos olhar para os exemplos de quem está no topo e inspirarmos-nos neles. E esta é a nossa relação que construímos com a Estónia. Por isso, nós defendemos parcerias com entidades financeiras e também clubes e workshops nas escolas, aproximando a realidade económica aos jovens de forma dinâmica. Concluindo esta vertente, agora indo para a parte da fase coletiva, temos as empresas zero. Zero risco, zero custo. Onde os alunos assumem cargos empresariais e experienciam a gestão de uma empresa. Não porque devem ser ou não empreendedores no futuro, mas porque é crucial entender como é que grandes corporações distribuem os seus recursos, investem e tomam decisões económicas. Porque tudo isto afeta grandemente aquilo que conhecemos como o fluxo do dinheiro e nos afeta a nós, cidadãos de uma sociedade em constante movimento. Concluindo, juntando as duas faces da moeda, nós conseguimos garantir que os jovens utilizem e tenham ferramentas para as transformar o potencial em conquistas concretas. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, pela sua apresentação. Passamos então agora para a apresentação do Círculo Eleitoral de Setúbal, onde temos presentes o senhor deputado Samuel Alexis de Cunha, a senhora deputada Raquel Lara Eusébio Esteves, a senhora deputada Carlota Santos, a senhora deputada Deise Francisco, a senhora deputada Maria Máximo dos Santos e a senhora deputada Rita Fernandes Correia, sendo que passa a palavra, tenho aqui a indicação de que quem falará é o senhor deputado Samuel Almeida Cunha. Muito obrigada. Tem 3 minutos.
Boa tarde. Boa tarde, excelentíssimos deputados. Passo a palavra para a deputada Maria Máximo.
Olá a todos, chamo-me Maria Máximo e sou deputada do Círculo Eleitoral de Setúbal. Começo por cumprimentar o Sr. Deputado Fabián Figueiredo e a Sra. Deputada Angelique de Teresa e nas suas pessoas os respectantes membros e deputados presentes. Investir na educação financeira dos jovens é investir na estabilidade do país. E, tendo em conta nisso, as recomendações que hoje iremos apresentar são: a primeira é criar um website educativo nacional de simulação, onde os alunos experimentam diferentes situações financeiras. Isto porque a literacia financeira é uma competência essencial de cidadania. Saber gerir dinheiro é hoje tão importante como saber ler ou escrever. Um jovem que não compreende juros, impostos, crédito ou poupança fica mais vulnerável ao endividamento, a fraudes e à exclusão económica. Aprender na prática é muito mais eficaz do que apenas memorizar teoria. A nossa segunda recomendação é implementar a Semana da Literacia Financeira, com workshops, palestras, jogos e exposições interativas nas escolas e centros educativos, permitindo aos alunos explorar temas de finanças pessoais de forma prática e participativa. Isto porque os alunos aprendem melhor quando participam ativamente. Atividades práticas despertam interesse e facilitam a retenção dos conhecimentos. A escola deve assegurar que todos os alunos recebam conhecimentos básicos de educação financeira, independente da realidade familiar de cada um. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos então para o Círculo Eleitoral de Vila Real, em que temos a senhora deputada Maria Alexandre, o senhor deputado João Teixeira, a senhora deputada Leonor Rafaela Rodrigues Gonçalves e a senhora deputada Lara Machado Sousa, sendo que tenho indicação que quem falará será a senhora deputada Maria Alexandre. Por favor, senhora deputada.
Pronto, em primeiro lugar queria cumprimentar todos os deputados e deputadas que se encontram aqui presentes. O Círculo Eleitoral de Vila Real decidiu, no seu projeto de recomendação, implementar um programa de formação financeira com workshops práticos. Nós achamos que praticar é a melhor forma de aprender, ou seja, experimentar e errar, o que pode levar a ensinamentos muito importantes para o futuro. A nossa segunda medida é estabelecer uma linha de apoio, ou seja, seria telefónica, em especial para jovens consumidores. Muitos jovens que são consumidores, ou seja, compram por impulso, anseiam falar com adultos, ou seja, com esta linha nós pretendemos que, anonimamente, jovens consigam ligar para uma rede de apoio que os ajude e para que os incentive e encaminhe para o melhor caminho. Criar um certificado sobre literacia financeira através de atividades ludicodidáticas e formação de gestão financeira. De acordo com a nossa primeira medida, achamos que, lá está, aprender é a melhor forma, aprender e praticar é a melhor forma de treinar. Ou seja, com esta medida pretendemos que no fim do básico e no fim do secundário seja concebido 2 diplomas sobre como estes jovens participaram nas atividades. E a nossa quarta medida, que é a integração da literacia financeira no Programa Obrigatório de Aprendizagens Básicas. Nós, com esta medida, pretendemos que, dentro do Programa Nacional de Educações de Aprendizagens, seja integrada a literacia financeira, como, por exemplo, na matemática, na cidadania e na história. Ou seja, de acordo com o assunto, ser integrado e ensinado, e muitas das vezes na história, explicado o porquê de muitos acontecimentos e de se terem devido, porque muitos deles foram as crises económicas devidas à literacia financeira. Portanto, nós achamos que seria interessante integrar no próprio Programa Nacional a literacia financeira, não ocupando tempo de aula nem acrescentando carga horária, porque isso é uma coisa que também é muito importante hoje em dia. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dado que já foram feitas todas as apresentações das propostas que foram aqui submetidas, e antes de avançar para o debate na generalidade, eu iria pedir aos senhores deputados do Círculo de Évora, de Faro e de Vila Real, que os serviços deram-nos essa indicação, de entregar as perguntas até à hora do lanche, portanto, que vai ser mais ou menos por volta das 16, das 4 da tarde. Portanto, por favor, façam chegar as vossas perguntas, porque ainda não o fizeram e, portanto, para nós termos essa compilação feita. Agora vamos entrar na fase do debate na generalidade. Portanto, os senhores deputados têm 5 minutos e como é que podem fazer? Podem ou gastar o tempo todo logo à partida ou podem fazer interrupções, ou seja, podem fazer perguntas a um círculo, querer receber a resposta primeiro e depois avançar com uma outra segunda pergunta para outro círculo qualquer. Aquilo que eu vos peço é que logo à cabeça definam quem é que vão interpelar para nós sabermos. Senhora deputada, tem que ligar o microfone.
Tenho só uma pequena pergunta. O tempo que nós despendemos a responder também é contabilizado nos 5 minutos ou não?
É,
ok. E nós devemos especificar o deputado, não podemos dirigir-nos ao círculo no geral?
Círculo, ok.
Agora faltava eu com o meu microfone. Depois o círculo, não é? Em si é que vai definir quem é o deputado que vai responder.
Ótimo, ok. Obrigada.
Nós agora queremos fazer algumas perguntas. Nós pedimos, uma pessoa faz uma pergunta e logo em seguida outra pode começar a fazer outra pergunta. Pode? Ok, perfeito. Muito obrigado.
Aquilo que eu vos vou pedir é que logo à partida, quando começarem a vossa intervenção, digam nós somos nananana, vamos fazer uma pergunta ao círculo X, Y e Z e vamos distribuir as perguntas por vários deputados, para nós percebermos que não é só um deputado a fazer a interpelação e que vão ser vários, está bem? Porque assim toda a gente percebe as regras do jogo logo à partida.
Boa tarde. Desculpe, nós queríamos perceber se, automaticamente, quando nos fazem a pergunta, se nós utilizamos o nosso tempo, respondemos logo que nos fazem a pergunta ou esperemos que volte a nós?
Se os deputados do círculo eleitoral quiserem logo gastar as perguntas todas e eles vão dizer logo à partida, nós queremos gastar o nosso tempo todo, então vocês ficam a aguardar que façam as perguntas todas e depois, só quando eu der a indicação de que poderão falar, é que vão poder fazer, dar a resposta que entenderem. Só mais um esclarecimento. Isto é um bocadinho como na Assembleia da República, nós também sofremos desse problema, que é, vocês vão fazer uma gestão férrea do vosso tempo. Têm 5 minutos. Quando acabar o vosso tempo, podem ter um rol de perguntas para responder, mas se já tiverem gasto os vossos 5 minutos, não vão poder responder mais. E, portanto, atenção à gestão do tempo. Podem, e agora aqui um truque, não é? Que podem fazer é, há inúmeras perguntas que vos são feitas. Vocês podem escolher as perguntas a que querem responder. Se houver perguntas que para vocês não é importante estar a perder tempo a responder, isto também é um bocadinho a gestão que nós fazemos no dia-a-dia. Escolhemos exatamente onde queremos ir e vamos responder a essas. Portanto, essa gestão é feita por cada um de vós, têm total liberdade para fazer da forma como entenderem e têm que fazer da forma mais inteligente ou aquela que vos for mais proveitosa. Senhora deputada, faça favor.
Se nos fizerem duas perguntas parecidas, podemos, quando responder logo as duas, respondendo ao círculo X e Y e dar a resposta? Ok, obrigada.
Mais alguma questão? Ou está tudo esclarecido e podemos começar? Precisam de 2 minutos ou podemos avançar? 2 minutos?
Boa tarde. Peço desculpa só. Só uma dúvida na questão da exposição de perguntas. Na exposição de perguntas, colocamos as perguntas todas logo no nosso tempo ou podemos ir expondo à medida do debate?
Obrigado. Senhor deputado, pode fazer da forma como entender. Ou gasta o tempo todo, logo ou parte do tempo, não é? Porque depois também vai ter que guardar algum tempo para responder às perguntas que lhe fizerem. Mas, no seu caso não, porque nem sequer tem projeto. Portanto, no seu caso é muito mais fácil, porque não tem que defender a sua proposta. Mas no caso dos colegas que até têm uma proposta, poderão guardar parte do seu tempo para depois poderem responder. No vosso caso em concreto, que não têm proposta para defender, podem ou gastar o tempo todo em perguntas, ou podem, inclusive, fazer pergunta-resposta. E, portanto, logo à partida, quando for a vossa vez de intervir, têm é que esclarecer. Nós queremos pergunta-resposta. Ou dizer, nós queremos fazer as perguntas todas de uma vez. Está bem? Obrigada. Senhores deputados, já ultrapassámos os 2 minutos, portanto, nós vamos dar já... vamos avançar com os trabalhos e vou manter exatamente a mesma ordem que tinha, começando por Évora, depois indo para Faro, Lisboa, Setúbal, Vila Real, a seguir Açores e acabando com Aveiro. E, portanto, daria... Eu peço a vossa atenção, porque agora vai ser a parte do debate e, portanto, é sempre mais complexa. E, portanto, peço a vossa máxima atenção, porque terão que anotar as perguntas que vos serão colocadas para depois fazer a gestão da resposta. Vou dar a palavra ao Círculo Eleitoral, aos deputados do Círculo Eleitoral de Évora, que terão que me dizer se vão gastar parte do seu tempo com as perguntas todas ou se querem pergunta-resposta. Muito obrigada.
Obrigada. Vamos fazer as perguntas todas de uma vez, ok? Então, gostaríamos de começar a interpelar o Círculo de Faro na sua terceira medida. Como medimos se a campanha funcionou? Pela redução do endividamento jovem daqui a 5 anos ou por testes de literacia financeira antes e depois da campanha?
Então, como segunda pergunta, a gente queria interpelar o Círculo de Lisboa na vossa quinta medida. Ao envolver bancos e identidades privadas, como na Estónia, que regra de ética devem ser impostas para garantir que estas identidades não usem a escola para vender produtos financeiros específicos aos jovens?
Como nossa terceira pergunta, gostaríamos de interpelar o Círculo de Setúbal na vossa segunda medida. Como será garantida a neutralidade do programa, a preparação dos professores e a disponibilização de ferramentas práticas de literacia financeira aos alunos? Gostava também de saber de que forma seria implementado no horário dos alunos, tendo em conta a carga horária já existente e a falta de professores existentes hoje em dia, que já priva muitos alunos em Portugal de aprender. Obrigado.
Por fim, gostaríamos de interpelar os deputados do Círculo Eleitoral de Vila Real em relação à vossa segunda medida. Que fundo será responsável pelo financiamento desta linha de apoio e quais os profissionais encarregues na sua implementação e acompanhamento? Obrigada.
Muito obrigada. Agora vamos para passar os serviços já tomaram... nota do tempo gasto. Vamos passar para o Círculo Eleitoral de Faro para fazer as perguntas que entenderem. Senhores deputados. Senhores deputados, peço que iniciem. Ligo o microfone, por favor.
Muito boa tarde, senhores deputados. Irei agora fazer uma questão ao Círculo de Évora. É sobre a segunda medida, em que, apesar da ideia parecer interessante, este clube poderia não ter muito sucesso nas escolas portuguesas, pois vários alunos já possuem horários longos devido às aulas, aos testes, aos trabalhos e a atividades extracurriculares, o que reduz a disponibilidade para participar neste clube. A falta de interesse de muitos estudantes também poderia levar a uma baixa adesão, tornando o projeto pouco eficaz e com pouco impacto real reduzido. Obrigada. Vou agora passar a palavra ao Sr. Deputado António Monteiro.
A minha pergunta é dirigida ao Círculo de Vila Real. No geral, as vossas medidas são curtas e não estão muito concretas, e acredito que para uma coisa concreta faz com que ela tenha mais impacto, no geral, no debate. Tenho aqui duas perguntas, que são sobre a vossa a segunda e a quarta medida. Na segunda medida, vocês falam de uma linha de apoio. Eu gostava que me explicassem melhor o que é essa linha de apoio, porque uma linha de apoio não percebem em que é que ela pode ajudar as pessoas no geral. Então eu gostava que me explicassem isso melhor. Já a vossa quarta medida, falo sobre adicionar a literacia financeira ao programa de cidadania. A disciplina de cidadania, pelo menos a falar do meu caso, eu só tenho um tempo semanal que é dado por outro professor que não tirou em específico aulas para dar cidadania. Isto pode vir a atrapalhar a disciplina, que já tem um programa concreto e já é uma coisa e já tem coisas a ser dadas e que por vezes até acaba por não ser dada por completo. Então adicionar mais um tema talvez estivesse a sobrecarregar a disciplina. É isso, muito obrigado. Já agora, o Círculo de Évora, na terceira medida, estavam a falar sobre a nossa terceira medida, mas não percebemos muito bem o que é que queriam. Se conseguissem ser um bocadinho mais explicar melhor, agradecia. Muito obrigado.
Bem, não havendo mais questões por parte do Círculo de Faro, vou passar a palavra aos senhores deputados do Círculo de Lisboa para que possam colocar as suas questões. Por favor, não deixe de identificar os colegas dos círculos correspondentes. Muito obrigada.
Boa tarde, caros deputados. Gostaria de fazer uma pergunta ao Círculo de Vila Real em relação à sua segunda medida. Havendo tantas linhas de apoio com um grau de gravidade mais elevado, para que estarmos a investir numa linha de apoio ao consumismo? Como, por exemplo, as linhas de apoio à saúde mental têm tido declínio constante de funcionários e pouco incentivo do governo financeiramente. Então gostaria de saber para que estarmos a investir numa linha de apoio que se calhar não será tão eficaz.
Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhores deputados e deputadas. Temos uma pergunta ao Círculo de Évora, na terceira proposta, sobre o reforço da literacia financeira no programa da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Pretendem aumentar a carga horária ou substituir conteúdo? Obrigada.
Muito boa tarde. Eu gostaria de colocar uma questão ao Círculo Eleitoral de Vila Real relativamente à terceira pergunta. Sugere um certificado sobre literacia financeira. No entanto, eu acho que nós estamos a discutir este tema também uma forma de reconhecermos que a literacia financeira deve ser um tema que é elementar e é bastante fácil a todos, bastante acessíveis. Então, se o nosso objetivo é globalizar, porquê estar a criar disparidades e especificarmos-nos nesse tema que é tão simples e deve ser tão acessível? Obrigada.
Tendo os senhores deputados do Círculo de Lisboa terminadas as perguntas, vou passar a palavra aos senhores deputados do Círculo de Setúbal para fazerem as suas. Senhores deputados.
Boa tarde. Primeiro queríamos informar que vamos escolher dividir o nosso tempo e queria dizer aos nossos caros colegas deputados, perguntar ao Círculo Eleitoral de Faro se os professores teriam formação para aplicar o método de CACEP. Obrigado.
Boa tarde. A nossa segunda medida é o Círculo de Évora, sobre a primeira medida, o que tornaria esse clube realmente apelativo e até que ponto é que a adesão iria ser positiva?
Bem, nós queríamos responder aos deputados de Évora que nos fizeram a pergunta sobre como é que nós íamos gerir o tempo escolar e os nossos professores. Primeiramente, a nossa medida afirma que vamos pôr na última semana de aulas, então não vai atrapalhar nos testes, porque, que eu saiba, ninguém aqui tem testes na última semana de aulas, última mesmo, e nos semestres é exatamente a mesma coisa. Além disso, acredito que os nossos professores que dão-nos cidadania já têm algumas capacidades para ensinar, então não é preciso estarmos a dizer que vamos ter que reeducar os nossos professores para darem especificamente aquilo, pois os professores de cidadania estão completamente afirmados para o que estão. Portanto, obrigada pela atenção e é isso. Quero já agradecer aos de Lisboa e de Faro que estão um bocadinho apelados às nossas medidas e estão-nos a ajudar. Obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados. Agora passaria a palavra aos deputados do Círculo Eleitoral de Vila Real para colocarem as suas questões. Senhores deputados.
Nós, eu irei responder primeiro às questões e depois também iremos questionar. Pronto, quanto à questão do Grupo Eleitoral de Faro, nós com a nossa segunda medida, que era estabelecer uma linha de apoio, já respondendo tanto ao Círculo de Lisboa e ao de Faro, nós pretendíamos criar uma linha de apoio telefónica, ou seja, isto seria, o fundamento seria do Estado e os profissionais também, e nós pretendíamos que muitos dos jovens em situação familiar não se sentem seguros para conversar com os pais. E quando falamos de consumismo, há várias vertentes. Então, nós achamos que poderia ser bom criar uma linha onde pessoas de variados cursos, de variadas sabedorias, pudessem esclarecer e mesmo em si ajudar jovens que tivessem problemas. E quanto à questão da linha de apoio para a saúde mental, acho que também estaria interligado, mas achamos que a criação de uma linha seria importante, porque literacia financeira tem a ver com gerir o dinheiro e o consumismo vai na mesma vertente. Quanto à nossa quarta medida, também nos tinham questionado, o Círculo Eleitoral de Faro, se já está integrada na cidadania. A literacia financeira já estará integrada na cidadania, ou seja, o que nós pretendíamos era, nas outras disciplinas, ou seja, abrangir um bocadinho de tudo e mostrar como ela se aplica no nosso cotidiano, como por exemplo na matemática, que também a fazer gráficos, a fazer orçamentos, podia perfeitamente ser implementado. Na história, e não retirar os temas que já estão na cidadania, porque também são importantes, apenas reforçar noutras disciplinas em contexto escolar. E quanto à nossa terceira medida, nós achamos que muitas das vezes ter uma meta é algo que nos ajuda a ter mais motivação para aprender. Portanto, como a literacia financeira é algo prático e algo que é praticado no nosso dia-a-dia, achamos que mesmo na escola e implementado em contexto escolar seria importante haver metas, por exemplo, no fim do básico e um no final do secundário, mostrando assim que a pessoa também adquiriu algum conhecimento sobre o tema ao longo do seu percurso escolar. E foi isso. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Teixeira.
Gostaria de fazer a pergunta ao Círculo Eleitoral de Faro. Se na sua primeira medida, como é que acham que se podia implementar um método do outro lado do mundo, tendo em conta as diferenças culturais? Como é que acham que isso se adaptar à mentalidade dos portugueses? Muito obrigado.
Terminaram a intervenção. Passo então a palavra aos deputados do Círculo Eleitoral dos Açores para colocarem as suas questões. Senhores deputados.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. A minha pergunta dirige-se ao Círculo Eleitoral de Évora. Depois da apresentação, as vossas medidas são bastante interessantes e pertinentes. Mas nós temos uma dúvida contra a vossa primeira medida. Vocês pretendem criar um clube na escola onde os alunos possam aprender, mas quem é que vai criar esse clube e quem é que vai dar as aulas, de certa forma, desse clube? Até porque um dos grandes problemas das escolas portuguesas é a falta de profissionais e de professores. Obrigado pela atenção.
Não tendo mais questões, vou passar a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Aveiro, para que possam interpelar os colegas, sempre com a referência ao círculo a que se querem dirigir. Muito obrigada.
Boa tarde, senhores deputados. Nós gostávamos de perguntar ao Círculo de Vila Real, na pergunta 4, disseram que gostariam de inserir ou nas disciplinas de matemática e, por exemplo, abordar temas de literacia financeira. De que forma é que vão cumprir o programa das aprendizagens de matemática ou das disciplinas e ainda inserir ainda mais conteúdo acerca deste tema? Obrigado.
Boa tarde de novo. A minha pergunta dirige-se ao ciclo de Évora. A primeira proposta pretende criar um clube na escola, mas como pretende cativar os alunos a integrar os clubes escolares? Ainda por cima, com a falta de profissionais, com a elevada carga horária dos alunos, como é que pretende cativar? Obrigado.
Boa tarde a todos. Gostaria de interpelar o Círculo de Évora e Vila Real, o Círculo de Évora relativamente à segunda medida e o Círculo de Vila Real relativamente à primeira, pois são bastante parecidas. Gostaria de perceber melhor de que forma essas medidas teriam assim, algum impacto na vida dos alunos, já que todos aqui presentes sabemos que para os alunos as palestras e sessões práticas servem mais para perder tempo de aulas do que efetivamente aprender alguma coisa. Assim, isso poderia não dar aos alunos as ferramentas necessárias neste tempo tão importante. Obrigada.
Gostávamos de parabenizar o Círculo de Lisboa e de Faro pelas propostas.
Muito obrigada, senhores deputados. Aqui um momento de fair play, muito bem, às vezes falta isso na Assembleia da República, portanto é bonito ver isso nos nossos jovens deputados. Nós agora vamos dar aqui o tempo que foram gastos para cada um de vós, para iniciarmos a segunda ronda, em que vão dar as respostas que entenderem. Volto a dar esta nota, que é um exercício político que eu vos convido a fazer. Não se preocupem em responder a tudo. Podem selecionar as perguntas que querem responder, ou seja, não se sintam coagidos a ir a todas e de modo a vender um bocadinho melhor a vossa proposta, destaquem aquelas que são as mais importantes. Naturalmente que a gestão é feita por cada um de vós. Portanto, só para eu perceber...
Ah, bolos é o que ainda tem.
Portanto, ok. Quatro. Ok. Então, por favor, prestem atenção ao tempo que eu vou dizer, o tempo que sobrou a cada círculo eleitoral para vocês fazerem a gestão das respostas que querem dar. Os Açores têm ainda 4 minutos e 32 segundos, portanto, têm tempo que sobra. Aveiro tem 3 minutos e 21, Évora tem 3 minutos e 42, Faro tem 3 minutos e 3 segundos, Lisboa tem 3 minutos e 40 segundos, Setúbal tem 3 minutos e 49 segundos e Vila Real tem 2 minutos e 6 segundos. Portanto, com este tempo que vos sobra, os senhores deputados farão a gestão que entenderem e escolhem as respostas que querem dar às perguntas que entenderem. Não se sintam mais uma vez coagidos a responder a tudo. Queria saber se há alguma dúvida antes de começarmos a segunda ronda. Aveiro, então vamos começar por Aveiro, Setúbal e a seguir Lisboa.
Visto que o nosso círculo não está em debate, nós podemos fazer mais perguntas, certo? Só fazemos perguntas.
Podem fazer as perguntas que entenderem, depois vão interpelar colegas dos outros círculos eleitorais. Quando eles já não tiverem tempo de sobra, não poderão responder, mas faz parte da gestão dos tempos. Para acumular. Ok. Os serviços estão aqui a alertar e de facto faz sentido. Se calhar até começamos, dado que vocês não têm uma proposta para defender e portanto têm até mais tempo de sobra, começamos por vocês, ou seja, pelos Açores e por Aveiro para fazerem perguntas adicionais e depois passamos para os restantes com as respostas. Passo a palavra às senhoras deputadas do Círculo Eleitoral de Setúbal.
Nós queríamos perguntar se nesta ronda podíamos ainda continuar a fazer interpelações e caso a pergunta, exatamente, caso a pergunta que a gente vai fazer seja alguém antes de nós, ainda poderá dar a resposta, certo?
Não percebi.
Nós estamos a...
Fazer perguntas adicionais.
Exato. Ok, pronto.
Só um esclarecimento. O tempo da palavra do senhor deputado é absolutamente independente. Portanto, os senhores deputados até podem usar o tempo que supostamente será de dar respostas para fazer perguntas adicionais. Desde que não haja faltas de respeito, os senhores deputados têm liberdade de expressão porque têm imunidade parlamentar, como saberão. Portanto, podem usar do vosso tempo e da vossa palavra, do vosso tempo de intervenção, da forma que entenderem. Por isso é que eu estou a dizer. Podem fazer mais perguntas se quiserem e não responder a nada. Podem responder a todas as perguntas que acharem que têm que responder. Podem só responder àquelas que forem mais importantes ou aquelas que merecem destaque. Podem fazer o que quiserem, desde que não haja aqui nenhuma falta de respeito, até porque isso colocaria em causa o regimento da Assembleia da República. Passo a palavra às senhoras deputadas do Círculo Eleitoral de Lisboa, que tinham dúvidas.
Com licença, posso perguntar aos deputados de Évora que repitam a pergunta, não conseguimos ouvir bem.
Só uma questão. Os senhores deputados do Círculo Eleitoral de Lisboa não perceberam a pergunta que os senhores deputados fizeram. Portanto, os senhores deputados têm a hipótese de, no tempo da vossa intervenção, mas vai ser descontado, voltar a fazer a pergunta aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Lisboa, se assim quiserem. Se não quiserem voltar a colocar a questão, não colocam. E depois, no tempo que diz respeito ao Círculo Eleitoral de Lisboa, os senhores respondem àquilo que entenderem. Portanto, fica ao vosso critério. Aquilo que eu queria alertar, a partir do momento em que voltam a repetir a pergunta, está a descontar do vosso tempo. Portanto, não há aqui para haver justiça. Eu gostaria de saber se todas as dúvidas estão devidamente esclarecidas e se podemos dar início à segunda ronda ou se há mais alguma dúvida que querem esclarecer. O senhor deputado do Círculo Eleitoral de Faro.
Só ia perguntar se podemos ter um pequeno tempo só para organizarmos as respostas. Só 2 minutos, como foi ainda há pouco.
Vou dar mesmo só 1 minuto, porque sempre que há interpelações por parte dos senhores deputados na Assembleia da República, julgo que já assistiram, tem que haver pensamento rápido, não é? Há um mecanismo muito rápido de resposta. E, portanto, estamos aqui a tentar copiar aquilo que acontece na realidade. Portanto, vamos só dar 1 minuto, mas vamos ser muito férreos. Ao fim de 1 minuto, recomeçamos a segunda ronda, está bem? Muito obrigada. Senhores deputados, vamos dar início à segunda ronda e, tal como referi no início, dado que há 2 círculos eleitorais que não têm propostas, vamos começar por esses círculos eleitorais, que vão colocar as perguntas que entenderem e, portanto, vou começar pelos Açores e a seguir a Aveiro e depois faremos a ronda pelo início, ou seja, Évora, Faro, Lisboa, Setúbal e Vila Real, que era o que estaria definido. Portanto, passo desde já a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral dos Açores, por favor.
Bem, boa tarde, senhoras e senhores deputados. A minha pergunta dirige-se ao Círculo Eleitoral de Setúbal. Eu acho que criar um website educativo nacional para ajudar os alunos é uma excelente ideia, até porque estão cada vez mais dependentes das novas tecnologias, mas eu gostava de saber como é que vocês pretendem criar este website e de que forma é que pretendem que os alunos percebam mais sobre este tema da literacia financeira através do site. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Aveiro, por favor.
Olá novamente. A minha pergunta é direcionada ao Círculo de Vila Real. Gostaria que os senhores deputados explicassem melhor a vossa terceira medida, que visa criar certificados sobre literacia financeira. As minhas dúvidas são de que forma as pessoas poderiam se inscrever nessas atividades e se as mesmas são a nível escolar, público, etc. Obrigado.
Não havendo mais perguntas, então vou passar para a segunda ronda e vou começar com os senhores deputados do Círculo Eleitoral de Évora, para poderem responder às interpelações que foram feitas. A senhora deputada.
Obrigada. Então, gostaríamos de responder ao Círculo de Aveiro, Faro e Setúbal, na nossa primeira medida, que fizeram mais ou menos a mesma pergunta. Através de metodologias lúdicas, desafios em grupo e recompensas simbólicas, tornando o clube mais apelativo e acessível a diferentes perfis de alunos. Em relação à carga horária, iríamos interligar disciplinas e utilizar e usar o tema da literacia financeira de forma apropriada a cada disciplina, como a realização de trabalhos ou atividades devidamente adequadas.
Agora respondendo a Lisboa, em relação à nossa terceira medida, nós deixámos na nossa medida claro que apenas vamos reforçar o tema, tão importante e muitas vezes esquecido. Não irá aumentar nenhum tipo de carga horária com que os alunos se sintam inconfortáveis.
Gostaríamos de responder à Aveiro em relação à nossa segunda medida. Acreditamos que uma das formas de chamar a atenção dos alunos seria a criação de atividades e respectivas recompensas que entrariam no currículo dos respectivos alunos.
E agora respondendo só, lendo outra vez a pergunta em Lisboa.
Ensinar os alunos... Ah, não... ao envolver bancos e entidades privadas, como na Estónia, que regras de ética devem ser impostas para garantir que estas entidades não usam a escola para vender produtos financeiros específicos aos jovens?
Foi na sua vossa quinta medida. Obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados. Passo a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Faro. Tem a palavra, senhores deputados.
Só gostaria de dizer que vamos dividir as respostas pelos diversos deputados. Respondendo à pergunta do Círculo Eleitoral de Évora, através de testes e inquéritos, o governo português poderá avaliar o impacto destas campanhas de sensibilização na melhoria dos conhecimentos dos jovens. Obrigado.
Eu gostava de comentar as medidas 3 de Évora, 4 de Vila Real e 5 de Lisboa e dizer o seguinte. Portanto, em relação a Lisboa, a criação do Plano Nacional de Literacia Financeira até seria uma boa medida. O problema é que desde 2011, portanto há mais de uma década, que já existe o Plano Nacional de Formação Financeira, portanto tem imensos responsáveis, incluindo o Banco de Portugal, e funciona através do Projetores, contam que é também um website em que há vários recursos didáticos. E em relação ao reforço da literacia financeira no Programa de Cidadania e Desenvolvimento. Em 2018, portanto, nós temos aqui todas umas medidas, todas imensas metas que o governo português tentou implementar. Em 2018, a literacia financeira passou a fazer parte do currículo obrigatório de pelo menos 2 ciclos de ensino. E em 2025, portanto, agosto do ano passado, a literacia financeira passou a fazer parte de todos os ciclos de ensino, componente obrigatório de todos os ciclos de ensino. E eu trouxe aqui dois gráficos. Um que é 2018, e estes gráficos foram realizados pelo PISA, que é o maior estudo internacional sobre educação, relativamente aos conhecimentos de literacia financeira dos jovens portugueses. E aquilo que nós vemos aqui é que temos 505 pontos. Portugal obteve 505 pontos, ou seja, isto foi quando foi implementada aquela situação da literacia financeira à obrigatoriedade em 2 ciclos de ensino. E temos aqui 2022, portanto, 4 anos depois, Portugal obteve 494 pontos. Portanto, aquilo que eu quero, ou seja, houve aqui um decréscimo. Aquilo que eu quero alertar é que nós podemos ter imenso conteúdo, nós podemos ter imensas estruturas, mas aquilo que nós temos que nos focar é na execução e na qualidade da formação, do ensino, e temos que nos focar naquilo que é a modernização destas estruturas que já existem e a promoção das mesmas. Obrigada.
A responder aqui a duas perguntas, a primeira é a Setúbal nos fez. Vocês perguntaram-nos se os professores iam ter algum tipo de formação, e sim, os professores vão ter algum tipo de formação. A formação é dada pelas escolas, no geral, é dada aos professores, o governo tem essa responsabilidade. Para além disso, é aquela coisa, se esquecerem, isto é uma coisa que está disponível em todas as redes sociais, todo o online, há vídeos no YouTube a explicarem isto, é uma coisa simples de se entender. Agora, a responder à pergunta de Vila Real, também é sobre o método Kakebo. Perguntaram-nos se talvez este método Kakebo não tem muito a ver com a disciplina que é imposta nas escolas no Japão e no Japão no geral. A verdade é que sim, o Japão é um país relativamente mais desenvolvido que Portugal e estas coisas são mais fáceis de fazer talvez no Japão, mas isso não retira o facto que também podem ser feitas em Portugal, porque devemos apanhar nos exemplos que o Japão nos dá e implementar cá. Para além disso, isto é um método...
Bem concluído, Sr. Deputado. Okay.
É um método muito simples e acho que nós, de jovens, conseguimos fazer isto com uma facilidade. Então imaginem pessoas com mais de 18 anos. Muito obrigado.
Vou passar a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Lisboa para responder. Senhores deputados, têm a palavra.
Boa tarde. Eu gostava de responder à questão do Círculo Eleitoral de Faro, que no fundo questionou-nos o porquê de criar outro Plano Nacional de Literacia Financeira. Ou questionar de criarmos outro Plano Nacional de Literacia Financeira. E, na verdade, a resposta é muito simples. O porquê de nós estarmos a criar outro plano é porque se o plano que temos agora era realmente eficiente, então nós estaríamos hoje a discutir medidas para melhorar este e abranger este conhecimento. Obrigada.
Gostaríamos também de responder aos deputados de Évora. Em Portugal, a maioria das entidades financeiras são bancos, então a venda de produtos e exploração das escolas não seria um problema em que haveria necessidade de preocupação. Além disso, as empresas privadas costumam tentar, de certa forma, implementarem-se em programas do governo. Isto é, programas que formem os nossos jovens como bons cidadãos. Claro, nem todas as empresas privadas terão tal ato, mas com certeza teremos empresas públicas suficientes que cobram a diferença e não nos faltará apoio para um tópico tão importante que é a literacia financeira. Obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados. Não havendo mais esclarecimentos por parte de Lisboa, vou então passar a palavra aos deputados do Círculo Eleitoral de Setúbal. Senhores deputados, têm a palavra.
Queríamos começar por fazer uma pergunta ao Círculo de Faro. Quando estavam a responder às perguntas que vos foram feitas, falaram da qualidade e da execução de ensino sobre a literacia financeira. Dito isto, querem implementar o método Kakebo. E o método Kakebo é um método com muitas vantagens. Todavia, é muito trabalhoso. Tem de se apontar praticamente todos os gastos. Consome muito tempo e pode ser frustrante para quem ganha pouco. Quando existe poucas margens para poupar, escrever tudo pode só reforçar a sensação de limitação.
Vou passar a responder à pergunta dos Açores, se não me engano. Muitos dos jovens obtêm informação financeira através da internet, sem saber as fontes se são credíveis. Uma plataforma pública que garanta informação rigorosa e segura e educativa. Sabendo que o Ministério da Educação tem várias entidades especializadas na criação de sites e de plataformas pedagógicas, de maneira a cativar os jovens a utilizá-lo.
Muito obrigada, senhores deputados. Vou passar então a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Vila Real para responderem. Os senhores deputados têm a palavra.
Muito obrigada. Primeiramente, vamos responder à pergunta que nos fizeram relativamente à medida 1, como teria impacto. Consideramos que os workshops teriam impacto porque permitem uma aprendizagem mais prática e próxima da realidade, ajudando os alunos a compreender melhor temas como a poupança, impostos e a gestão do dinheiro. Além disso, não seria uma perda de aulas, mas sim uma forma diferente e mais dinâmica de aprender conteúdos úteis para a vida adulta.
E relativamente à pergunta que nos fizeram de Aveiro, de que forma vamos cumprir o programa? Bom, consideramos que a literacia financeira pode ser integrada em disciplinas já existentes, sem necessidade de criar uma nova disciplina. Muitos conteúdos podem ser trabalhados através de atividades práticas e projetos, permitindo cumprir o programa escolar enquanto se desenvolvem competências úteis para a vida adulta. Obrigada pela atenção. Passo a palavra.
Eu gostaria de interpelar o Círculo de Faro em relação à sua medida 1. Porque escolher especificamente este método e o caderno seria gratuito para todos os alunos? Em relação à vossa medida 3, acham que as redes sociais seriam suficientes para sensibilizar os alunos? Muito obrigada. Vou passar a palavra à porta-voz do grupo.
Pronto. Eu queria fazer uma pergunta ao Círculo Eleitoral de Lisboa quanto à medida 1, que é como adaptar temas como o IRS ou crédito às idades dos alunos. E também queria fazer outra a Lisboa, a dizer que a Semana Nacional da Literacia Financeira já existe. E a Setúbal, vocês falam de criar websites educativos nacionais, mas já existe o Todo Desconto, onde tem simulações, que também é possível executar o trabalho de uso de dinheiro real. E é isso. Já existe o Todos Contam, que é um programa, é um website nacional onde se pode praticar através de simulações. Todos Contam.
Muito obrigada, senhores deputados. Peço a vossa atenção, por favor, agora para uma eventual terceira ronda. Eu vou perguntar aos diferentes círculos eleitorais quem quer fazer uso da palavra, sendo que o Círculo Eleitoral de Faro já não tem tempo, portanto não poderá participar. Vou só relembrar os tempos que ainda estão disponíveis. Açores continua com 4 minutos e 9 segundos, Aveiro 2 minutos e 50 segundos, Évora 2 minutos e 11 segundos, Lisboa 2 minutos e 35 segundos, Setúbal 2 minutos e 33 segundos e Vila Real 9 segundos. Portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar era quem quer fazer uso da palavra nesta terceira ronda, preciso que me indiquem por parte dos senhores deputados. E vou começar para perguntar aos Açores, querem inscrever-se numa terceira ronda?
Não, obrigado, não temos mais perguntas.
Pergunto ao Círculo Eleitoral de Aveiro se querem inscrever numa terceira ronda.
Não, obrigado.
Muito obrigada. Quero perguntar ao Círculo Eleitoral de Lisboa se querem inscrever-se numa terceira ronda. Lisboa inscreve-se. Perguntar a Setúbal se querem inscrever-se numa terceira ronda. Sim. E Vila Real, apesar de ter 9 segundos, também pode se inscrever. Quer inscrever-se para uma terceira ronda ou não? Não? Então vamos ter Lisboa e Setúbal. Vou dar a palavra... E Évora, peço desculpa. Ai, peço desculpa. Não querem fazer mais perguntas. Portanto, temos só uma terceira ronda com Lisboa e Setúbal. Vou dar a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Lisboa para fazerem uso da palavra. Façam favor.
Boa tarde, eu gostaria de responder à pergunta colocada pelo Círculo Eleitoral de Vila Real, que nos pergunta como é que nós vamos abordar temas relacionados à simulação IRS, tendo em conta a idade dos nossos alunos. Mas a verdade é que a simulação de IRS, gestão de salário, escolha de crédito à habitação, são todos temas incorporados na literacia financeira. Então, se nós queremos garantir que nós, cidadãos portugueses, conhecemos a literacia financeira, seria impossível se não fosse abordado pelo menos em contexto escolar, público ou de qualquer outros modos. Então o nosso objetivo é que, através de atividades práticas, nós conseguimos investir e promover essa aprendizagem. Agora passo a palavra.
Boa tarde, senhores e senhoras deputadas. Respondendo à pergunta que Vila Real nos fez sobre a nossa quarta proposta sobre a Semana da Literacia Financeira já ser ativa e praticada, nós queremos dizer que, como a Semana da Literacia Financeira ainda não é celebrada, não faz sentido a pergunta que nos fizeram. Obrigada.
Muito bem. Então, dado que Lisboa já concluiu a sua intervenção, passaria a palavra aos senhores deputados do Círculo Eleitoral de Setúbal para a terceira e última ronda. Senhores deputados, têm a palavra.
Respondendo ao Círculo de Vila Real, a diferença do nosso site é que contém informação revista por especialistas, o que torna a fidedigna. E o mesmo também contém jogos e rankings, o que torna a aprendizagem mais dinâmica. Passo a palavra.
E também, o Todos Contam não é diretamente ligado ao ensino em termos escolares, é mais a um nível geral. Então, esta seria mais ligada aos jovens e às dificuldades que eles efetivamente enfrentam. Ou seja, seria pensado para as dúvidas que eles têm e para o que eles necessitam.
Muito obrigada, senhores deputados. Só 30 segundos. Muito obrigada. Senhor... Não percebi. Não, terminámos a terceira ronda. Agora. Mas tinham terminado a intervenção, não foi? Pronto, então terminando a intervenção, se não querem usar do resto do tempo. Vamos dar seguimento. Não. Não, ninguém interrompeu, a senhora deputada. Bem, podemos dar... Ainda tem 30 segundos, é isso? Porque eu perguntei se estava concluído. Como ninguém disse mais nada, a partir do princípio que tinham concluído. Portanto, Setúbal, só... Como é que é?
Só não houver oposição, como era a última ronda. Se perguntar a ninguém só pergunta, só para terminar, os colegas terminaram.
Vou só remeter aqui aos restantes membros da comissão, se ninguém se opõe, que Setúbal use o resto do tempo, apesar de, quando estavam no uso da palavra, não terem continuado a intervenção. Portanto, a mesa assumiu que tinham concluído. Quando for assim, tem que dizer que querem continuar, porque desligaram os microfones e não usaram mais a palavra. Portanto, se os senhores deputados da comissão decidirem que os senhores deputados de Setúbal podem fazer uso da palavra para concluir o seu tempo, assim será. Caso contrário, acaba a segunda ronda. Portanto, vou pôr a votação. Quem se opõe a que Setúbal conclua a sua intervenção com o resto do tempo? Ninguém se opõe? Senhores deputados de Setúbal, por favor.
Passando também a continuar a justificação da nossa... de implementar a Semana da Literacia Financeira, que há bocado a minha colega deputada continuou, mas acho que podíamos reforçar, exatamente. A semana seria implementada no fim de semana do ano letivo, onde é uma semana com pouca atividade letiva e muitas vezes os programas já estão dados. Então, seria os professores divididos no horário letivo, ou seja, não haveria sobrecarga horária para os professores nem para os alunos. Em tempo das aulas, continuariam a atividade. Obrigada, era só esclarecer esta.
Muito obrigada, senhores deputados. Vamos então agora passar para a votação na generalidade e, portanto, eu peço a vossa melhor e maior atenção. Nós vamos anunciar os projetos de recomendação que vão estar em votação, naturalmente que os senhores deputados poderão votar nos vossos. Vamos primeiro perguntar quem vota contra, quem se abstém e é quem...
É
só votos a favor. Só votos a favor. Eu ia fazer como é, portanto... só perguntar com votos a favor, portanto quem quiser votar a favor é abraço no ar para nós fazermos a contabilização e vamos pôr a votação projeto de recomendação a projeto de recomendação. Senhora deputada do Círculo Eleitoral de Lisboa, tem uma dúvida, por
Sim,
favor?
Boa tarde. Eu gostaria de perguntar qual é que era o máximo de projetos nos quais poderíamos votar?
Os senhores deputados podem votar naqueles que quiserem.
Ok, obrigada.
Portanto, não há limitação nenhuma nas votações. Senhora deputada, tem que ligar o microfone e colocar a sua dúvida.
Não sei se ainda podemos, acho que já não, mas eu queria esclarecer uma coisa, tanto a Lisboa, tanto a... Ok, já não dá.
Senhora deputada, fechou-se a terceira ronda, coloquei-lhe a questão a saber se queria usar, apesar de ter poucos segundos, se queria usar da palavra na terceira ronda, agora temos mesmo que fechar e passar para a votação. Senhora deputada, por favor.
Os deputados podem ser do mesmo círculo e votar diferente. No caso, não temos que votar como um círculo num todo. Podemos cada um votar no que acharmos melhor individualmente. Obrigada.
Senhora deputada, eu vou partir do princípio que os senhores deputados não têm obrigações de voto, não é? Às vezes há bancadas que definem regras na votação. E, portanto, se o líder de bancada diz que a votação tem que ser de uma determinada forma, a bancada, enfim, pode haver dissidentes, mas caso contrário poderão fazê-lo. Os senhores deputados aqui são livres de votar da forma que entenderem e não têm que votar todos de igual forma. Senhores deputados, a vossa máxima atenção. As votações não podem ser interrompidas, portanto, todas as dúvidas que quiserem colocar são agora. Porque depois, quando a votação estiver a ocorrer, temos que fazer de seguida. Portanto, pergunto uma última vez se todas as dúvidas estão esclarecidas e se podemos começar. Senhor Deputado do Círculo Eleitoral de Aveiro, por favor.
Só para confirmar, podemos votar em dois círculos eleitorais. Okay.
Os senhores deputados, vou voltar a repetir. Senhores deputados, eu peço a vossa atenção. Os senhores deputados são livres de votarem nos projetos que entenderem. Não são obrigados a votar de forma igual e, portanto, o colega do lado esquerdo de Faro vota de uma forma, o colega do lado não tem que votar da mesma forma. São completamente livres de votar da forma como entenderem. Nós só vamos contabilizar os votos a favor e podem votar naqueles que entenderem. Portanto, se quiserem votar a favor, todos podem. Se não quiserem votar a favor de nenhum, também não têm que votar. Vamos votar com o braço no ar. E mais uma vez vos peço que é quando as votações se iniciarem não há mais espaço para dúvidas, portanto agora é falar ou calarem-se para sempre e pergunto se podemos dar início à votação. Sim? Então vamos dar início. Ok. Senhores deputados, vamos votar o projeto de recomendação do Círculo de Évora. O projeto de recomendação está exposto naquela apresentação, com os três pontos de recomendação que vão ser submetidos ao Governo. E, portanto, vou perguntar quem vota a favor, braço no ar. Então, o projeto de recomendação de Évora teve 8 votos a favor. Aquilo que eu vos peço nas próximas votações é que ponham o braço bem no ar, portanto, aproveitem e exercitem, que é para os serviços poderem contabilizar da melhor forma. Ponho à votação o projeto de recomendação do Círculo de Faro, que está ali exposto com 5 pontos que serão recomendados ao Governo. Quem vota a favor, braço no ar, por favor. Senhores deputados, podem baixar. Vamos agora passar para a votação do projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Lisboa. Senhores deputados, por favor, braço no ar quem quiser votar a favor. Muito obrigada, senhores deputados. Vamos passar agora. Lisboa já está, não é? Ok. Vamos agora passar para a votação do projeto de recomendação do Círculo de Setúbal, que está exposto ali no PowerPoint, com dois pontos que serão recomendados ao Governo. Por favor, quem votar a favor, braço no ar bem alto, por favor. Podem baixar. Senhores deputados, e agora a última votação na generalidade, com o projeto de recomendação de Vila Real, que também está ali exposto com quatro pontos de recomendação ao Governo. Agradeço que ponham a mão no ar quem quiser votar a favor. Muito obrigada, senhores deputados. Podem baixar. Vou anunciar a votação. Peço a vossa atenção. Então, o projeto de recomendação de Évora teve 8 votos. O projeto de recomendação de Faro teve 20 votos. O projeto de recomendação de Lisboa teve 22 votos. O projeto de recomendação de Setúbal teve 9 votos. E o projeto de recomendação de Vila Real teve 4 votos, portanto passará o projeto de recomendação de Lisboa. Muitos parabéns, senhores deputados. Senhores deputados, vamos agora iniciar o momento do debate na especialidade e, portanto, agora como é que nós teremos que nos organizar? Os senhores deputados vão ter que se organizar em grupos de 8, seria muito interessante, 8 mínimo, pode ser mais, mas 8 mínimo, seria interessante que se misturassem entre diversos círculos eleitorais e o que é que... senhores deputados, e o que é importante que os senhores deputados tenham em consideração? Podem fazer até uma proposta de eliminação, podem também, ou em alternativa, fazer uma proposta de alteração a uma medida que já exista na proposta inicial do Círculo de Lisboa, e podem ainda fazerem uma proposta de alteração que inclua uma nova medida na proposta base de Lisboa. E, portanto, agora... Não temos muito tempo. Este processo de especialidade vai decorrer até à hora do intervalo, em que vai ser servido um lanche a vossas excelências, que será às 16h. Portanto, esse trabalho terá que ser feito até às 16h, e agora organizem-se e podem se sentar da forma que vos for mais conveniente para fazerem esta mistura, sendo que os grupos têm um mínimo de 8 pessoas. Senhor deputado. Senhores deputados, vamos ouvir, está muito ruído na sala e temos que dar condições para que a comissão possa trabalhar. Senhor deputado do Círculo de Aveiro.
Obrigado. Os trabalhos vão acabar às 16h e depois recomeçarão às 16h30, correto? Ok, obrigado. E terá, desculpe.
Mas as propostas de alteração seria conveniente que fossem submetidas antes dos senhores deputados se ausentarem para o lanche, portanto até às 16h.
Desculpe, só outra dúvida. Os deputados de cada ciclo têm que ficar no mesmo grupo ou podem...
Não, podem-se misturar, era aquilo que eu dizia. Ou seja, tem que haver um mínimo de 8 deputados, podem-se misturar da forma que entenderem, até é conveniente que misturem os círculos eleitorais. Senhora deputada.
Boa tarde, eu gostaria de perguntar...
Tem que se aproximar do microfone.
Boa tarde, eu gostaria de perguntar se há um máximo de medidas, porque na sessão regional havia...
O máximo de medidas foi aquelas que eu referi no início da minha intervenção. Eu peço que prestem atenção para não nos estarmos sempre a repetir. Ou seja, pode ser apresentado uma proposta, até uma proposta de eliminação, por grupo, até uma proposta de alteração a uma medida que já esteja incluída na proposta base do Círculo Eleitoral de Lisboa, que foi a proposta vitoriosa, e também uma proposta de alteração. O que é que quer dizer a proposta de alteração? Uma proposta completamente nova. Este é o limite, não podem fazer mais.
Não, mas era a minha questão, se no projeto final, qual é que era o máximo de medidas que podiam estar lá? Se for uma eliminada. São 5 na mesma? É porque assim não poderíamos adicionar.
Esta já tem 5, portanto só pode ser introduzida uma se for eliminada uma. Não pode haver mais do que 5 no total. Portanto, por favor, organizem-se e sentem-se da forma que considerarem conveniente.